No CBN Saúde desta segunda-feira, vamos falar sobre a dermatite atópica em crianças. O nosso entrevistado é o pediatra alergo-imunologista Pércio Roxo Júnior, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, como vai?
Tudo certo. Doutor, o que é a dermatite atópica? Quais os sintomas?
Dermatite atópica é uma doença imunoinflamatória de caráter genético, compromete a pele, né? E é a doença crônica mais comum na infância. Por que que eu digo na infância? Porque ela predomina em crianças, né? Nós sabemos por estudos populacionais que em torno de 60% dos casos de dermatite atópica começam a apresentar os primeiros sintomas dentro dos primeiros 12 meses de vida. Então veja, 60% são quase 2/3 dos casos, começando no primeiro ano de vida. Então é a doença crônica mais frequente na faixa etária pediátrica e ela é mais comum na criança também, onde 2/3 dos casos ocorrem na vida infantil. Os sintomas envolvem basicamente ressecamento da pele, né, que leva à coceira, 100% dos pacientes têm coceira, lesões vermelhas, pegando dobras, pescoço, a região atrás da orelha, tórax pode pegar também, a face pode pegar, só que isso depende muito da faixa etária, né? Depende muito da idade, a localização que ela acontece. E em alguns casos, quando a coceira é muito importante, acaba comprometendo muito a qualidade de vida e a qualidade do sono, justamente porque as pessoas acordam muito por conta da coceira.
E por que essa doença é mais comum na infância? Tem uma explicação?
Não existe uma explicação. São dados populacionais, epidemiológicos, que mostram que ela predomina na faixa pediátrica. Eu tenho uma hipótese, como a dermatite atópica, ela vem muito relacionada com alergia alimentar, e alergia alimentar é precoce, né? Logo que o bebê começa a ter contato com a proteína heteróloga, principalmente a proteína do leite vaca, talvez essa seja uma das causas pelas quais ela começa na faixa pediátrica, tá? Devido à associação com alergia alimentar.
E essa é uma das causas da doença também? Ou não? Existem outras causas?
Não, essa é uma das causas, sem dúvida, principalmente em crianças pequenas, né? Quando começa a introdução da alimentação complementar com proteína heteróloga, mas existem outras causas também, tá? Então, aqueles pacientes que são sensibilizados a ácaros, fungos, epitélio de cão, de gato, pólen, gramínea, dependendo da localização do país, né, onde tem a polinização, esses pacientes também podem ter a dermatite atópica ocasionada por esses fatores ambientais.
Há questão genética também?
Sem dúvida, eu comentei no início, na definição, que é uma doença de caráter genético, né? Onde os quadros mais graves têm associação com mutações em determinados genes que comprometem muito a formação da barreira cutânea. Por isso eles são mais graves, justamente porque eles têm muito mais ressecamento da pele e, consequentemente, mais inflamação.
Certo. E essa característica genética tem relação a se é do pai ou da mãe? Se a mãe, por exemplo, for alérgica, as chances do filho ser alérgico também é maior ou não?
Todas as doenças alérgicas, não só a dermatite atópica, mas a asma, a rinite, todas as doenças de caráter alérgico, têm uma predominância do lado materno. Tá? Então, assim, lógico, tanto o pai como a mãe podem passar o gene comprometido, mas geralmente pega mais um pouco o lado materno.
E como prevenir a dermatite atópica?
Primeiro passo é fazer o diagnóstico. Esse é o primeiro ponto, né? O diagnóstico sendo realizado e a identificação dos alérgenos que causam a dermatite atópica sendo detectados, aí passa-se para a profilaxia ambiental, que seria dirigida, idealmente deve ser dirigida para aqueles alérgenos aos quais a criança é sensibilizada. Então, por exemplo, se ela é sensibilizada a ácaros, utilização de capas antiácaros no colchão, no travesseiro. Se ela é sensibilizada à proteína do leite, né, ou seja, caracteriza-se uma alergia alimentar, a conduta é a exclusão completa da proteína do leite, e assim por diante.
A criança que tem dermatite atópica, ela terá essa doença ao longo de toda a vida, ou em alguma fase da vida essa doença desaparece?
Uma boa pergunta. Isso está relacionado com a história natural da doença. Na história natural da doença, 2/3 dos casos começam a melhorar na idade escolar. Tá? Então, a partir dos 7 anos, eles começam a melhorar. Entretanto, 1/3 dos casos continuam com a mesma intensidade ou até pior a partir dessa idade, além dessa idade, chegando até a adolescência ou até a fase adulta.
Uhum. Existe outro tipo de dermatite? Porque a gente está falando de dermatite atópica, existe outro tipo?
Muitos outros tipos, né? A dermatite de contato, que é um outro tipo de doença, não é tão comum na criança, muito mais frequente no adulto. Existem dermatites autoimunes, existem dermatites infecciosas, então, enfim, é muito grande o número de os tipos de dermatite, mas, lembrando, a dermatite atópica é a forma mais frequente na faixa pediátrica.
E a dermatite piora no verão ou no inverno?
Pode piorar nos dois, tá? No verão, por conta da sudorese, os pacientes suam muito, E o suor é uma das fontes irritantes da pele atópica. Outra razão é porque no calor as pessoas vão mais para a piscina, então ficam mais dentro da água, e a água, o contato prolongado com a água, aumenta a secura da pele, o ressecamento da pele. Então no calor piora por essas razões. E no frio, por outro lado, pode piorar porque a pele se torna mais seca no frio, no inverno. Então, tornando-se mais seca durante o inverno, consequentemente, aumenta a inflamação e o quadro da dermatite pode piorar.
Então, as crianças que têm dermatite atópica, elas não podem tomar banho de piscina ou devem evitar banhos de piscina no verão?
Não poder, não tomar, proibir, é uma coisa complicada, a gente nunca faz isso, né? Mas os pais devem ser orientados que o contato muito prolongado pode piorar a doença. Então, preferencialmente, deve-se evitar contatos prolongados no verão, dentro da piscina. Então, entra, mas não fica tanto tempo. E quando sair, já de imediato, passar o hidratante cutâneo, preferencialmente rico em emolientes, que vão aumentar a barreira gordurosa da pele.
Ah, vai ser duro tirar a criança da água, né?
Exatamente. No calor, por isso que eu digo, proibição é uma coisa que a gente não orienta. Uhum. Mas, assim, recomenda-se que, principalmente na fase aguda, né, quando a dermatite está em atividade, a criança coça muito, tem muita ardência na pele, deve-se evitar por conta de cloro, e a própria contato com a água aumenta o ressecamento. Né? Na fase mais controlada, quando o paciente está controlado, ele até pode ir para a piscina, ficar um tempo um pouco maior, mas a recomendação é, saiu da piscina, utilização de camada abundante de hidratante rico em emolientes.
As lesões podem infeccionar?
Frequente demais isso acontecer, muito comum. Principalmente na criança, porque a criança põe a mão no chão, engatinha, vai para lá, para cá, e ela acaba, com o ato de coçar, acaba machucando a pele com a unha e acaba levando, muitas vezes, bactérias para dentro da pele, ocasionando as infecções secundárias. Então, é bastante frequente, principalmente por bactérias.
Bom, então o senhor disse que é necessário hidratar bem a pele com cremes. Que tipo de creme exatamente? Que substância que tem que conter esse hidratante?
É como eu falei para a senhora, os cremes hidratantes ideais devem ser ricos em emolientes. O que são emolientes? São substâncias gordurosas, tá? Que aumentam a camada gordurosa da pele e evitam a perda de água. Então, consequentemente, eles acabam aumentando a hidratação cutânea. Um dos emolientes que nós gostamos muito, né, recomenda-se, já existem bastante evidência na literatura, é a lantoína, porque a lantoína é uma gordura, né, é um emoliente, e ele forma um filme protetor sobre a pele, aumentando a barreira cutânea, consequentemente diminuindo a inflamação, diminuindo a coceira e diminuindo a irritação e, consequentemente, protege a pele contra as infecções secundárias.
Glicerina, sabonete de glicerina.
Sabonetes devem ser utilizados aqueles que mantêm o pH da pele um pouco mais tendendo para o ácido, né? pH mais ácido, porque dificultaria a penetração e o crescimento de bactérias. Então, quanto mais ácido for o sabonete, quanto mais acidificar o pH da pele, melhor. Para isso, nós recomendamos os sabonetes líquidos, porque os sabonetes líquidos, eles geralmente têm um pH mais ácido, tá?
Uhum.
Gostaria de comentar que, junto com a lantoína, existe agora, recente na literatura, a incorporação do bisabolol. O bisabolol é uma substância natural, tá? Que tem propriedades anti-inflamatórias identificadas in vitro, quer dizer, em laboratório, e em vivo também, quer dizer, com estudos em pacientes. O bisabolol, em associação com a lantoína, permite um quadro de diminuição da inflamação e aumenta a cicatrização da pele machucada, né, da pele eczematosa. Então, essa é uma recomendação que tem surgido recentemente na literatura, a utilização desse tipo de produto também.
Bom, então, para o consumidor que for comprar esse produto, claro, vai ter a receita médica ali, né, para adquirir esse produto. Porque eu lembro que na época que minha filha era pequena e ela tinha essa dermatite, o recomendado eram hidratantes com bastante ureia, sabonete de glicerina, por isso que eu até fiz essa pergunta para o senhor.
Ureia, como a senhora comentou, é um hidratante que se apresenta em muitas formulações que se usa para dermatite atópica, e é excelente a ureia. Ela aumenta bastante a hidratação. A ureia só tem um problema. Na pele lesada, ela irrita muito, né? Então, os pacientes reclamam muito de ardência quando usam os hidratantes com base em ureia, e notam que a pele fica mais avermelhada por conta de ser um irritante, né? Mas é um excelente hidratante também. Ele pode ser utilizado perfeitamente quando a pele está íntegra. Então, quando a pele está sem lesões em atividade, ele aumenta bastante a hidratação cutânea também.
Doutor, o senhor já falou então sobre a retirada do leite de vaca, caso haja então essa doença, né, essa dermatite. Há alguma outra recomendação em relação à alimentação?
Não, a alimentação deve ser normal, desde que o paciente não tenha nenhum tipo de alergia alimentar identificado. Se ele tiver associado à dermatite atópica uma alergia alimentar associada, o alimento envolvido deve ser excluído. Essa é a única recomendação. Caso contrário, alimentação normal, que deve ser baseada nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Nutrologia e assim por diante.
Em relação a roupas, as roupas que a criança utiliza e vão estar sobre a pele.
Preferencialmente, utilização de roupas leves, roupas que evitem a perspiração aumentada. Eu já comentei aqui com a senhora que o suor é um irritante para a pele irritada, né? Então, quanto mais roupas leves a criança utilizar, ou o adulto, se for um adulto com dermatite atópica, será melhor para a pele.
Certo. Bom, a água, né, ela pode agravar os sintomas. E a exposição ao sol?
Pode agravar o quadro inflamatório também, justamente porque o sol aumenta a sudorese. Então a pessoa começa a suar mais e, consequentemente, ela sente mais irritação, mais ardência na pele que está lesada.
Tá certo. Mas alguma recomendação, alguma orientação em relação à dermatite atópica?
Não, eu gostaria de comentar que é uma doença extremamente frequente na faixa pediátrica, né? Os estudos internacionais de epidemiológicos internacionais sobre as doenças alérgicas, que inclui a dermatite atópica, mostraram uma prevalência em torno de 20% nas crianças, 15% a 20%, dependendo do local. Então, quem é o médico que mais atende pacientes com dermatite atópica é o pediatra. E o pediatra tem que estar atento a essas questões, né? Os casos mais graves, aqueles que não respondem com terapia tópica, devem ser encaminhados para o alergoimunologista, pediatra no caso da criança e adulto no caso do adulto, né? E para que esses pacientes tenham os melhores cuidados possíveis com relação a essa doença, que é extremamente frequente e extremamente perturbadora em termos de sintomas.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Um ótimo dia. Obrigado.
Nós conversamos aqui no CBN Saúde desta segunda-feira com o pediatra alergoimunologista Pércio Roxo Júnior, que nos falou sobre a dermatite atópica.